DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa, ao meu lado está a Guilherme Correia da Silva, com o resumo da atualidade.
Boa noite. 102 pessoas morreram na queda de um avião de transporte militar na Argélia. Só uma pessoa sobreviveu. Este já foi considerado como um dos piores acidentes aéreos na história do país. O avião caiu numa área montanhosa desabitada. As autoridades avançaram que queda de neve e ventos fortes foram as causas do acidente. Na Suíça, continua o braço de ferro entre representantes do governo sírio e a oposição. Decorre em Genebra a segunda ronda das negociações de paz, mas continua a haver poucos progressos. Segundo o mediador internacional Lakhdar Brahimi, as delegações acusam-se mutuamente de estar por trás da violência que matou centenas de pessoas na Síria nos últimos dias. A oposição diz que a única forma de acabar com o conflito é formar um governo de transição sem o presidente Bashar al-Assad. Por sua vez, o regime sírio insiste que o futuro de Assad não é negociável. É uma nova tentativa de pôr fim ao conflito no Sudão do Sul. O governo sul-sudanês e os rebeldes começaram uma nova ronda de negociações de paz. Governo e rebeldes acusam-se mutuamente de violar o acordo de cessar-fogo assinado no final de janeiro. Os mediadores regionais esperam que nestas negociações ambos os lados se comprometam a respeitar o cessar-fogo. O conflito já fez milhares de mortos e forçou centenas de milhares de pessoas a fugir de suas casas. O atual e o antigo presidente do Parlamento da Guiné-Bissau vão candidatar-se à presidência do país. Sori Diallo e Jorge Malu anunciaram hoje que vão ser candidatos independentes. Entretanto, no Congresso do PAIGC, a decorrer no norte do país, o antigo primeiro-ministro guineense Carlos Correia foi eleito como novo vice-presidente do partido. O governo moçambicano promete distribuir este ano 1 milhão de euros às comunidades afetadas pela exploração de recursos naturais. Quem o afirmou foi o vice-ministro dos Recursos Minerais, Abdul Razak, citado pela agência de notícias Lusa. Segundo o governante, o dinheiro virá dos impostos aos megaprojetos em curso em Moçambique. Recentemente, o vice-ministro admitiu a possibilidade do governo moçambicano aumentar a carga fiscal sobre as áreas de minas e de petróleo, considerada por vários setores da sociedade moçambicana como demasiado benéfica para as grandes empresas. O Tribunal Penal Internacional para o Ruanda absolveu um ex-chefe da polícia paramilitar ruandês que tinha sido acusado de envolvimento no genocídio de 1994. O general Augustin Ndindili Yemana foi absolvido depois da defesa recorrer da decisão anterior do tribunal. Razão para a absolvição do ruandês: segundo o tribunal, o general não tinha autoridade efetiva sobre os seus subordinados. Uma equipa da Cruz Vermelha foi raptada no norte do Mali. Acredita-se que a equipa foi sequestrada por um grupo ligado à rede terrorista Al-Qaeda. No entanto, ainda ninguém reivindicou a autoria do rapto. A equipa da Cruz Vermelha desapareceu no domingo. Nos últimos dias, as Forças Armadas Malianas e Capacetes Azuis têm procurado a equipa. O líder francês François Hollande e o presidente norte-americano Barack Obama dizem que querem trabalhar mais em conjunto. Na cerimónia de boas-vindas a Hollande, na Casa Branca, os líderes afirmaram que querem reforçar a parceria entre a França e os Estados Unidos para enfrentar os grandes desafios da atualidade, do terrorismo às mudanças climáticas. Hollande chegou ontem aos Estados Unidos para uma visita oficial de 3 dias. A última visita oficial de um chefe de Estado francês a Washington foi em 1996, na altura de Jacques Chirac e Bill Clinton. Taiwan e China reuniram-se para conversações históricas após 64 anos de silêncio desde o final da Guerra Civil Chinesa. Os dois governos reataram o diálogo e querem agora criar um canal regular de comunicação. Segundo o governo de Taiwan, esse canal melhorará o intercâmbio, a compreensão e a confiança entre as duas partes. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique defende que o partido deve integrar negociações sobre lei eleitoral. O futuro da Guiné-Bissau passa por reforma profunda no setor da segurança, defende analista. UNITA acusa o governo de Angola de falta de vontade política para organizar eleições autárquicas ainda este ano. A informação completa já a seguir. O Movimento Democrático de Moçambique, a segunda maior força da oposição no país, repudia o que considera de bipolarização de decisões em relação à lei eleitoral. De lembrar que o governo do partido Frelimo e a Renamo, considerada a principal força da oposição, alcançaram na segunda-feira um consenso sobre a composição da Comissão Nacional de Eleições. Conversei esta tarde com David Simango, presidente do MDM, que entende que este partido deve ser também chamado à mesa de negociações.
Nós, a nível do MDM, repudiamos essa atitude da bipolarização das decisões com relação à lei eleitoral. Os moçambicanos, nas eleições de 2009, deram mandato a três partidos políticos na Assembleia da República para abordarem a matéria da lei eleitoral. Portanto, não faz sentido que dois partidos, por sinal ex-beligerantes, que procuram a todo custo bipolarizar o processo eleitoral e chamarem a si a razão de definirem as regras de jogo da composição e do funcionamento da CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições, e do STAI. Portanto, o MDM entende que deve participar nesse debate, porque, afinal de contas, o MDM também é um dos mandatários do povo para abordar esta matéria.
E como é que defende o MDM que seja constituída a Comissão Nacional de Eleições?
A composição da Comissão Nacional de Eleições, naturalmente, vai sair do diálogo das três bancadas que fazem parte da Assembleia da República. Em função do ritmo e dos avanços de diálogo, é natural que as três bancadas cheguem a um consenso do modelo ideal da composição, sempre lembrando é reduzir custos para o Estado. Agora, se duas formações políticas querem impor a outra formação política com legitimidade, mandato do povo, tem um precedente inadmissível. Há muita coisa escondida por detrás disso, há muito secretismo e a matéria do eleitoral não só envolve os partidos políticos, também envolve os moçambicanos que devem acompanhar de perto, com transparência, os debates estão a decorrer.
Acha, portanto, que o governo da Frelimo e a Renamo estão a fazer conversações paralelas com algum objetivo?
É natural, porque essas duas forças políticas, primeiro, entram no campo militar com forças políticas e não como governo e Renamo. É um confronto entre a Frelimo e Renamo, acabando matando moçambicanos e, de repente, dizem que estão a dialogar, que estão a chegar a consensos. E quem será responsabilizado pela morte de centenas de moçambicanos que morreram durante esses confrontos militares sem justificação para tal? Portanto, a guerra que promoveram, o argumento fundamental era o problema da paridade e hoje já não falam de paridade, falam de consensos. E nenhum moçambicano até hoje sabe que tipo de consenso chegaram. Em Moçambique nunca houve violência militar antes da existência do MDM. Portanto, pelo fato do MDM estar a ocupar o espaço político nacional, as duas forças políticas se sentem ameaçadas e recolhem as armas para chamarem a razão ou para se autoafirmarem.
Que reivindicações tem o MDM em relação ao pacote eleitoral, ou mais precisamente em relação à Comissão Nacional de Eleições?
Já fizemos o nosso protesto e esperemos que de fato nos convidem e que o assunto seja levado à Assembleia da República, de modo que nós também possamos participar livremente nos debates e não sermos imposto uma cultura beligerante. O único partido que conhece perfeitamente o que é que aconteceu nessas eleições e como é que decorreram e que tem capacidade legal de repudiar situações reais que aconteceram no processo eleitoral é o MDM, porque o MDM é o único partido da oposição em Moçambique que participou, viveu a fraude e graças à participação do MDM é que a situação da fraude em Moçambique se tornou público.
O comentário de David Simango, presidente do MDM, o único partido político da oposição em Moçambique, que se candidatou às eleições autárquicas de 20 de novembro, tendo conquistado 4 autarquias, 3 das principais cidades de Moçambique. E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Na sua opinião, deve haver mais participantes nas negociações sobre a lei eleitoral, além do governo de Moçambique e da RENAMO? Quem deve participar?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, a maior força política da Guiné-Bissau, tem um novo líder, Domingos Simões Pereira, eleito recentemente no 8º Congresso do PAIGC. Ao mesmo tempo, o antigo líder do partido e ex-primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior, garante que será candidato às presidenciais nas eleições gerais. Sobre o atual panorama político na Guiné-Bissau, ouvimos a opinião de Paulo Gurjão, analista político do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança, que começou por comentar o novo líder do PAIGC.
Eu acho que finalmente foi encontrado um líder com credenciais do ponto de vista dos parceiros da Guiné-Bissau, acima de qualquer dúvida. Domingos Simões Pereira deixou muito boa impressão junto dos países de língua portuguesa enquanto foi dirigente da Cplp. É uma pessoa claramente bem preparada, uma pessoa com credibilidade. O seu calcanhar de Aquiles é mais a componente interna. Domingos Simões Pereira esteve durante muito tempo fora da Guiné-Bissau, não será aqui uma figura muito conhecida em alguns setores da população da Guiné-Bissau, mas é o PAIGC e, portanto, penso que o PAIGC e a máquina do PAIGC trabalhará seguramente a seu favor. Portanto, eu penso que o PAIGC, ao fim de muitos, muitos meses de impasse, encontrou um bom candidato e um candidato que lhe permitirá, à partida, não só vencer as eleições, como se apresentar perante a comunidade internacional com um interlocutor credível.
Ao mesmo tempo, o antigo líder e primeiro-ministro, também do PAIGC, Carlos Gomes Júnior, garante que se irá candidatar às presidenciais. Na sua opinião, como se poderá resolver esta questão da candidatura de Carlos Gomes Júnior?
Parece-me que, salvo qualquer facto de última hora, ele de facto será candidato e, portanto, as Nações Unidas, Cplp, enfim, os parceiros internacionais, têm, eu diria quase que a responsabilidade e a obrigação de pressionar no sentido de o permitir, porque, obviamente, para todos os efeitos, ele tem todo o direito e toda a legitimidade em concorrer, como é óbvio.
O novo presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse que defende o regresso de exilados políticos à Guiné-Bissau. Neste contexto de exilados políticos, subentende-se, portanto, também Carlos Gomes Júnior. Na sua opinião, haverá condições de segurança para que Carlos Gomes Júnior regresse para a candidatura às eleições?
Eu julgo que sim, se as Nações Unidas, através do seu representante e a comunidade internacional em geral, assumirem uma posição musculada nesse sentido. E nós sabemos que há setores da sociedade guineense que se opõem ao seu regresso e que têm manifestado essa mesma oposição. Sabemos também que a Guiné-Bissau tem um longo historial de resolução de conflitos pela via violenta, portanto, há que criar as condições para que isso não aconteça, não é?
José Ramos Horta terminou funções enquanto representante especial da Organização das Nações Unidas na Guiné-Bissau no dia 9. Mas antes disso, José Ramos Horta disse recentemente que o primeiro passo do presidente, do novo presidente a ser eleito, terá que ser a remodelação das chefias das Forças Armadas. Na sua opinião, como é que será possível haver uma remodelação pacífica das Forças Armadas?
O José Ramos Horta acordou tarde, pelos vistos, para o problema. Esse tem sido desde há décadas o grande problema da Guiné-Bissau, que é precisamente a vinculação das Forças Armadas ao poder civil e ao poder político. Nós sabemos que os ministros da Defesa têm sido meras figuras sem grande influência junto das Forças Armadas. Quando houver uma reforma profunda do setor de segurança
Forças Armadas, Polícia e outros serviços na Guiné-Bissau, eu não creio que nós tenhamos qualquer tipo de solução substantiva e duradoura. Sem se resolver esse problema, não se resolve o problema do narcotráfico, que está intimamente ligado, na minha opinião, a essa vertente. Sem uma resposta integrada, com o envolvimento da comunidade internacional de médio e longo prazo, com meios humanos e materiais para tirar a Guiné-Bissau deste ciclo vicioso, eu tenho uma perspectiva muito pessimista quanto ao futuro da Guiné-Bissau.
O comentário de Paulo Gurjão, analista político do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança. E da Guiné-Bissau vamos agora a Angola, onde a UNITA acusa o governo de falta de vontade política para realizar eleições autárquicas este ano, como previsto. O maior partido da oposição diz ainda que o regime do presidente José Eduardo dos Santos recorre a manobras para bloquear o debate no Parlamento sobre a lei das autárquicas. A coligação Casa CE, apesar de crítica, acredita que será ainda possível realizar eleições este ano. O nosso correspondente Nelson Sul de Angola tem os pormenores.
Pela primeira vez, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, maior partido da oposição, admite ter sérias dúvidas que as eleições autárquicas venham a ser realizadas antes das eleições gerais de 2017. A preocupação do maior partido da oposição foi manifestada na província do Ambo pelo seu presidente Isaías Samakuva, que apontou a falta de vontade política do governo do presidente José Eduardo dos Santos, a quem acusou, juntamente com o seu partido, o MPLA, de estar a efetuar manobras ocultas que visam bloquear qualquer debate político na Assembleia Nacional no sentido de não ser aprovada ainda este ano a legislação sobre as autarquias.
As eleições autárquicas deviam ter lugar em 2014. Portanto, já estamos em 2014 e, como disse, não há legislação adequada para que essas eleições sejam realizadas. E também nos parece que não há vontade política da parte de quem dirige o país em preparar essa legislação e fazer as eleições autárquicas em 2015. Se não as fizermos, não as fazemos este ano, nem as fizermos no próximo ano, a minha questão é se poderemos fazê-las em 2016, um ano antes das eleições gerais. Portanto, não estamos preocupados.
Porém, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, fez saber que o grupo parlamentar do seu partido já apresentou à Assembleia Nacional o seu projeto de lei que irá regular as autarquias.
Estamos, de facto, a levantar constantemente esta questão junto das autoridades competentes e também nós orientamos o nosso grupo parlamentar para que neste ano legislativo esta matéria seja levantada como matéria prioritária. E neste sentido, o grupo parlamentar da UNITA já apresentou uma proposta de lei sobre as eleições autárquicas. Estamos à espera. Infelizmente, nem sequer a matéria está a ser agendada para debate na Assembleia Nacional.
Já para o secretário nacional para os assuntos constitucionais e eleitorais da Casa CE, Francisco Viana, a morosidade que se observa na aprovação da lei sobre as eleições autárquicas só tem uma explicação.
Penso que o MPLA e o presidente tenham uma agenda secreta para permitir que, em surdina, se cria, digamos, as condições para o cometimento das fraudes ou de resultados artificialmente produzidos, como tem sido prática do MPLA e do próprio presidente.
Ainda assim, de acordo com o responsável da terceira força parlamentar, a sua organização política mantém a esperança que as autarquias venham a ter lugar em 2015.
Nós não perdemos a esperança de que deve haver eleições autárquicas, até porque não é um favor que o MPLA terá de fazer ao povo angolano. É uma necessidade constitucional, ou seja, é um imperativo constitucional. E a ser um imperativo constitucional, a Casa CE vai continuar a bater-se até que sejam realizadas as eleições autárquicas.
A DW África procurou, sem sucesso, contactar o presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Recordo-lhe a pergunta de hoje. Na sua opinião, deve haver mais participantes nas negociações sobre a lei eleitoral, além do governo de Moçambique e da RENAMO? Envie o seu comentário para o número 0049-1758-198273. A violência na República Centro-Africana parece estar fora de controlo, apesar da presença militar e estrangeira e do novo governo de transição. Em declarações à DW África, missionários polacos dão conta de um massacre ocorrido no interior do país. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Assassinatos, linchamentos e saques fazem parte, há vários meses, do cotidiano de muitos cidadãos da República Centro-Africana. Apesar da presença de tropas estrangeiras, a violência está sempre presente, tanto na capital, Bangui, como no interior do país. Interior, onde continua a haver relatos de graves violações dos direitos humanos, como o massacre ocorrido na noite de 4 de fevereiro na aldeia de Nzakuun, perto da fronteira com os Camarões e o Chad. A DW África encontrou um missionário polaco que se encontrava em Ngaundaye, localidade vizinha de Nzakuun, e que viajou até a aldeia onde o incidente ocorreu, juntamente com um colega centro-africano. O que viram quando lá chegaram foi atroz, relata o missionário que pediu o anonimato.
Nos davam um pouco de choza, é?
Nós vimos muitas coisas horríveis. 22 pessoas foram mortas e 25 casas foram incendiadas. Também foram queimadas motas, bicicletas e a farmácia local. As pessoas estão a sofrer muito.
É pouco de la souffrance de gens.
Entre os mortos, os religiosos dizem ter contado pelo menos 3 homens, 10 mulheres, 5 meninos e 4 meninas. O cenário era de cadáveres e paredes pintadas de sangue. O cheiro de decomposição pairava no ar. Foi, de facto, um massacre, diz o missionário.
As pessoas que não fugiram das suas casas foram mortas pela seleca.
Os que conseguiram sobreviver fugiram para o mato. Mas até hoje o clima é de medo. O religioso afirma não ter dúvidas de que os autores desses crimes são antigos rebeldes da seleca, a coligação de milícias que derrubou o presidente François Bozizé em março de 2013. Diz ter reconhecido os carros e as motas dos rebeldes. Além disso, cita também como prova uma carta enviada pela seleca às milícias antibalaca, maioritariamente cristãs, a anunciar a sua passagem de forma pacífica por Ngaundaye.
O general enviou alguém com uma carta que dizia que eles queriam passar de forma pacífica pela cidade de Ngaundaye. E as milícias antibalaca responderam que podiam passar aqui pela aldeia desde que não parassem. Mas isso não foi cumprido porque depois de passarem por cá, queimaram 6 casas.
Nesta zona, porém, não se encontram soldados da Operação Militar Francesa Sangaris ou da MISCA, a Missão da União Africana na República Centro-Africana, lembra o missionário.
Já fiz várias vezes esse pedido ao governo na capital, Bangui, e aos militares franceses, mas sem sucesso. Não entendo porquê. A nossa aldeia fica muito perto da fronteira com os Camarões e com o Chad, e para nós é muito difícil porque a seleca, para sair da República Centro-Africana, passa obrigatoriamente por Ngaundaye.
E são obrigados por passar para Ngaundaye.
Apesar da insegurança, os missionários decidiram permanecer no terreno, mas se a situação piorar, o próximo passo será fugir da aldeia. Madalena Sampaio, DW.
A Alemanha quer focar-se mais em África do que até agora. O continente é encarado pelos governantes alemães como um solo fértil em oportunidades. Para o novo ministro alemão da Cooperação e Desenvolvimento, Gerd Müller, particularmente interessantes são as áreas da agricultura e da educação. Guilherme Correia da Silva com a informação completa.
O novo governo alemão quer fortalecer os laços com a África. O interesse parece ser tão grande que, nas últimas semanas, vários governantes vieram a público falar sobre o assunto. A África é um continente de oportunidades, afirma Gerd Müller, o novo ministro alemão da Cooperação e Desenvolvimento, e o governo alemão não as quer perder.
É preciso tornar claro na Alemanha e na Europa que este continente tem uma grande dinâmica. A população africana vai duplicar nos próximos 30 a 50 anos.
Com um pé bem assente em África, estão já outros países, a China e a Índia. Mesmo assim, a Alemanha acredita que pode marcar pela diferença, Reforçar a cooperação com a África é uma prioridade, diz o ministro, sobretudo ao nível da agricultura e educação.
Wir haben dabei inhaltlich uns vorgenommen.
Queremos ajudar a reforçar a produtividade agrícola. Queremos também promover as parcerias entre as escolas superiores e as escolas profissionais alemãs e africanas, através de projetos pioneiros, com uma tónica na transferência de conhecimento e tecnologia, em particular no setor da chamada economia verde, relacionada com a tecnologia ambiental.
Segundo Müller, a África é um mar de oportunidades não só para a ajuda ao desenvolvimento estatal, como também para as empresas privadas. Os empresários alemães mostram cada vez mais interesse em investir nas economias africanas. Os investidores olham para o rápido crescimento económico na África a sul do Saara nos últimos anos, em média acima dos 5% do produto interno bruto, como nota a Agência de Desenvolvimento Económico da Alemanha, a Germany Trade and Invest. As oportunidades para os investidores, refere à agência, estão sobretudo em áreas como a mineração, os transportes, as telecomunicações, a água, a energia ou a agricultura. Para o ministro alemão Gerd Müller,
a cooperação
para o desenvolvimento e a iniciativa privada não se contradizem. O Estado continuará a apostar fortemente no continente, mas também promoveremos mais os investimentos das pequenas e médias empresas alemãs em Estados africanos.
Até porque essas empresas têm servido como motor da economia alemã. Elas contribuem para mais de metade da produção económica do país. PPP, parcerias público-privadas, são uma das apostas do Ministério do Desenvolvimento Alemão, diz o ministro Gerd Müller em entrevista à DW África.
No
âmbito de um projeto PPP, o meu ministério está envolvido no desenvolvimento de uma indústria de processamento de bambu na Etiópia. Neste projeto, 4 empresas privadas aliaram-se para tornar o bambu etíope pronto para exportação. No projeto estão envolvidos cerca de 2 mil pequenos agricultores e as suas famílias são capacitadas para melhorar o seu rendimento e assegurá-lo a longo prazo. Este é um modelo que queremos implementar no futuro para aproveitar o potencial agrícola de África. A África pode se alimentar a si própria com conhecimento, técnica, educação e formação profissional.
Em última análise, trata-se de ajuda para a autoajuda, como diria a nova ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen. O governo alemão prevê também um reforço do apoio militar em zonas de conflito. O Executivo Federal já prometeu reforçar o contingente máximo da missão de treino no Mali, de 180 para 250 efetivos. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E passo já a palavra a Guilherme Correia da Silva, que tem os comentários dos ouvintes em relação à pergunta sobre as negociações da lei eleitoral em Moçambique.
E comentários que foram muitos. Lafo Baldé, que nos enviou um SMS da Guiné-Bissau, diz que deve haver mais participação para não pôr em causa a soberania. Saliu Sanhacandê escreve: acho que deve haver outros parceiros internacionais sobre a Guiné-Bissau. Saliu Sanhacandê diz que o país só se poderá desenvolver com a reforma da classe castrense. Abreu Vasco, que nos escreve de Maputo, diz: claro que todos os partidos políticos e a sociedade civil deviam participar no debate. Bully Conté responde: sim, uma vez que se trata de uma questão nacional, deve ser um diálogo aberto e abrangente e o MDM não deve ficar de fora neste diálogo devido à sua posição política. Boaça de Angola diz: duvido muito que o Sr. Gabuza esteja de fora da cúpula de políticos africanos que juraram que quem está no poder nunca pode abandonar, mesmo em condições de agonia. Bernabé, que nos escreve de Moçambique, diz: acho que o MDM não tem razão de reclamar a composição da CNE, porque quando a Renamo reclamava, o MDM participava nas eleições, sinal que se sentia bem com o que a Renamo achava errado. Adelino Caputo, da Luna da Norte, em Angola, escreve: MDM tem toda a legitimidade de participar nas conversações junto à sociedade civil para não haver contradições. Por outro lado, o MPLA tem medo das eleições autárquicas porque o povo não está mais com o MPLA, escreve este ouvinte. Foram algumas das mensagens que recebemos, Glória.
Obrigada, Guilherme. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela participação. Da nossa parte é tudo. Resta-me desejar-lhe uma boa noite.